Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Gula, preguiça, ira, avareza, luxúria, inveja e vaidade. Os 7 pecados capitais foram oficializados pela Igreja Católica no século XIII por meio da Suma Teológica, publicada pelo teólogo São Tomás de Aquino. E no nosso dia a dia, como a prática desses pecados pode afetar a nossa saúde? A nova série do Saúde e Consciência apresenta os problemas que podem ser associados aos 7 pecados capitais. Inaugurando a série, o repórter Luiz Gustavo Fonseca investiga os danos que a preguiça pode causar no organismo. Confira agora.
Reportagem especial.
Começar a academia, iniciar um novo projeto, largar o cigarro, fazer as tarefas de casa. As pessoas estabelecem novos planos para o dia a dia, mas, muitas vezes, esbarram com um inimigo bem comum, a preguiça. Afinal, como ela atinge a nossa vida? A psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão, explica que os seres humanos tendem a criar uma rotina, o que dificulta que mudanças dos hábitos sejam feitas.
Nós humanos, à medida que temos um comportamento, nós adquirimos o que a gente chama o hábito. E o hábito faz o monge. É bastante difícil assim, mudar esse hábito, porque é quase que uma metamorfose de vida. E nós temos uma inércia, uma tendência a sempre repetir os mesmos hábitos.
Muitas vezes, a família ou amigos chamam a pessoa de preguiçosa, mas isso pode ser um sinal de um problema mais sério. Um exemplo é quando a pessoa tem depressão e a falta de ânimo em fazer coisas do dia a dia, mesmo atividades triviais, é considerada como preguiça. A professora Tatiana destaca que há casos em que, mesmo após a pessoa sair do quadro depressivo, ela permanece praticando hábitos de pessoas com depressão.
Você está acostumado a ficar deitado quase que o dia inteiro. Você está acostumado a outro sintoma de depressão, é o isolamento social. Você está acostumado agora, habituado a não se relacionar com as pessoas. Então, nesse caso, muitas familiares, outras pessoas vão chamar de preguiça. Bem deprimido que falam que é preguiçoso. Na verdade, ele não é preguiçoso. A depressão, ela cursa com uma redução total da energia. A pessoa não tem vontade de fazer nada. Mas ela pode se tratar da depressão e ela vai ter que enfrentar uma outra etapa, que eu chamaria de mudança de hábito.
Uma dieta desregulada, por exemplo, com escassez no consumo de nutrientes, pode ser um dos fatores que levam a pessoa a ter um estilo de vida mais preguiçoso. Para a especialista, o abandono desses maus hábitos e mudanças no estilo de vida dependem de um esforço inicial do indivíduo.
Nós falamos, nós estamos cheios de boas intenções, queremos, né, fazer a dieta, queremos mudar um estilo de vida, acordar mais cedo, dormir mais cedo. Nós vamos cultivando alguns hábitos de vida. E para conseguir mudar esses hábitos, é preciso a gente ter muito claro que é vencer uma inércia. E para vencer essa inércia, precisa uma força. A gente imagina, por exemplo, como um bloco de pedra que está parado. Para você empurrar aquele bloco, precisa muito esforço. Quando já está em andamento, já é menos trabalhoso.
Por hoje é isso. Quer receber este e outros programas pelo WhatsApp? Escreva para o número 031-98576-0326. Amanhã, o Saúde e Consciência volta para abordar os transtornos alimentares associados ao pecado da gula. Com trabalhos técnicos de Tiago França, esta edição foi produzida por Luiz Gustavo Fonseca. Eu sou Larissa Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.